afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Cláudio Barroso e hoje vamos dar continuidade, junto com o professor Jonathan Vilar, sobre a ditadura militar. No nosso terceiro episódio, vamos conversar hoje sobre o governo de Costa e Silva e o ato institucional número 5. Fica aí com a gente.
Eita, então bora lá, boy.
Bora lá. Por falar em militares, por falar aí no seu período de provação já, as portas do quartel...
Por falar em quartel, vamos falar de quartel, vamos falar do doutor grande Costa e Silva, o que morreu de uma trombose, Ave Maria.
Cerebral,
passou mal. Foi, velho, e pegou, os meninos sempre perguntam, mas por que ele ficou pouco tempo? Eu disse, por conta de questões de saúde. Ele assume logo após o lindíssimo Castelo Branco. A junta militar decide, né, opta por colocar na cadeira de sucessão presidencial o digníssimo Costa e Silva, que era militar ativo, estava lá junto com o alto escalão e da linha dura, né? Só foi colocado por isso, porque era o cara do pulso firme, o cara brabo.
Inclusive, ministro de Castelo Branco, ministro de Minas e Energia.
Isso. Estava dentro do Estado e aí escolhido porque era o homem... É duro, era o homem escolhido para manter aquela um modelo de política pesado, que inclusive, né, revisitando os arquivos de estudo, lá vai eu vendo um negócio que me chamou muita atenção, que é um plano de desenvolvimento, um plano de ação que os bichos vão colocar para a economia brasileira, que consiste basicamente na intervenção do Estado na economia.
Exatamente.
Que coisa bizarra. Que liberal fajuta é esse aqui? Porque, né, os meninos, os defensores, o Birulira e seus asseclas, né? Não, Estado mínimo, somos libertários, do liberal Paulo Guedes, aquela coisa toda. E eu sustento, o cara entrou com a desculpa, né, com um contexto condizente com o período Guerra Fria, liberalismo e tal, esquerda-direita. Mas aí a proposta do cara é uma intervenção pesada do Estado na economia. Puxa, rapaz... Quer dizer que é faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Essa eu conheço.
Pois é. Era um famoso capitalismo de Estado, né? Naqueles moldes ali meio keynesianos, né? Que, inclusive, curiosamente, né? A galera que não entende muito, não manja muito, acha que entende alguma coisa, já escutei, por exemplo, falando que o governo dos militares, na economia, ele foi socialista. Porque
o Estado.
Pra você ver, quando é um extremo é outro, né?
Meu Deus do céu.
Quando não é um extremo que tem a ver com essa retórica mais de ligar o liberalismo e tal. Que inicialmente se tinha esse vislumbre que ele ia se aliar com o capital internacional e até que teve esse movimento inicial, sobretudo nos Estados Unidos, né? Que, como a gente viu desde o movimento do golpe, estava ali alinhado com o Brasil para dar esse apoio em 64. E o Brasil, ele aparentemente vai sinalizar nos primeiros momentos, vai dar esse aceno para uma economia alinhada com os Estados Unidos, só que aí depois ele acaba ficando nisso, como você acabou de falar, né? Uma economia mais fechada em si, com intervenção do Estado, agindo ali de forma bastante contundente e visível, né? Fazendo grandes obras públicas, com grandes investimentos vultuosos, né? As famosas
ponte
obras
Rio,
faraônicas.
Isso,
que foi, inclusive, o nome dessa ponte é Ponte Costa e Silva, porque ela
Costa
começou
Silva,
a ser construída no governo dele, diga-se de passagem, né? O famoso Minhocão que tem lá em São Paulo, né? Também foi construído nesse período. Grandes desses monumentos, essas obras faraônicas, como a gente chama, da ditadura militar começaram a ser construídas justamente a partir dessa política econômica mais centralizada no Estado, no governo, do Costa e Silva.
Exato. Esse fechamento da política, inclusive, da economia, no caso, na política brasileira, eu comento isso bem mais na frente, como lá nas consequências, né? Mas vocês que estão ouvindo, se tiver um pouco mais de idade, se já tiver aí próximo, ali da casa dos 30, ou tiver algum parente que tem aqueles velhos aparelhos de som 3 em 1, aquele que existia majoritariamente, aquele modelo no Brasil, porque não se podia importar, né? Nem o que vinha de fora também não poderia, porque havia uma intervenção do Estado forte, a gente tinha que fazer esse estímulo à economia interna. Vem também o Gurgel, né? O carro, o famoso Gurgel, que já se pensava um carro elétrico, né? Na década de 60 e nunca foi para frente. E aqueles aparelhos de som, eles ficaram defasados, né? Meio já adiantando um pouco a discussão que a gente vai ter lá na frente, mas por conta disso, porque a economia ficou fechada, houve um estímulo muito forte para o capital interno, é o famoso milagre econômico, né? Que na verdade é um bolo que cresceu, mas que a fatia continuou sendo do mesmo tamanho para a gente, o bolo gigante, pode colocar bolo, pode colocar andar, pode colocar aquele bolo de 15 anos, mas a fatia do cidadão comum era sempre a mesma, quando não menor. E por conta dessa intervenção pesada, a mão pesada do Estado, é que quando a gente tem, na década de 80, a abertura econômica, né, o fim da União Soviética, toda aquela massa de importação, esses aparelhos eles ficaram obsoletos, basicamente. Eles são peças de museu hoje, eles são descontinuados, porque toda casa tinha agora um microsystemzinho, do tamanho de nada, que era redondo. Eu lembro que os professores tinham muito na escola para passar umas músicas para a gente, para pegar CD, ou som com carrossel com vários CDs, que aí vinha Sharp, CCE e outras coisas. A gente só teve uma invasão muito forte de produtos importados no começo dos anos 90 e finalzinho ali, começo dos 2000, por conta dessa intervenção estatal que advém do período de Costa e Silva. O investimento era pesado na nossa economia, não se deixava que viesse muitas coisas de fora. Em contrapartida, como não havia um desenvolvimento tecnológico, né, um investimento maciço realmente, a gente tinha produtos, só que quando os produtos de fora chegaram, e a gente olhava e dizia, mas rapaz, isso aqui é nada, isso aqui não... Eu lembro que a gente desmontou uma vez um aparelho de som antigo de um colega meu, e um negócio de cassete e para o vinil. Rapaz, o que tinha de cordão, velho, umas engrenagens com cordão, com um negócio tudo. Caramba, isso aqui que faz esse negócio funcionar. Que negócio... Você imagina uma tecnologia, né? Os engrenagens,
era uma gambiarra danada, né? Para fazer.
Era uma gambiarra, porque era um modelo brasileiro. Com a intervenção pesada na política de Costa e Silva, que vai gerar esse milagre, entre aspas, gigantes, lá com Médici, a gente tinha que criar da gente para a gente mesmo. Então, automóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, toda aquela coisa bonita que ficou lá no começo com o JK, né? A entrada da Electrolux, os automóveis, tudo aquilo, ficou para trás. Era um investimento pesado, porque é o que a gente comenta desde o nosso primeiro episódio. Quem está no poder, normalmente, os grupos legalistas, eles querem que a economia funcione, eles querem que a parada, né, a barriguinha continue enchendo, que eles continuem ganhando o seu. Com esses investimentos, os grandes empresários, inclusive a gente já falou também, né, JBS, toda... Mas é construtora, porque construtoras, de forma geral, o dinheiro ia para essa galera. Então, o milagre ocorreu para essa galera. Foi fantástico, inclusive, fantástico, fantástico. Não se pode negar que quem tinha passou a ter muito mais, e quem não tinha, como era o caso da grande maioria, passou realmente a ter cada vez menos.
Isso aí. Tanto que uma das características que já vão ficando marcante, eu diria não só no governo Costa e Silva, mas que vai ser patente mesmo durante todo esse governo dos militares, essa economia ríspida. Sobretudo ríspida, se a gente olhar, né, para os de baixo, né, com congelamentos salariais, como a gente já viu, começou no governo anterior, do Castelo Branco, mas que vai começando a se acentuar. A redução de crédito, o que vai inclusive travar muito a economia popular, porque vai ter uma redução de concessão de crédito por exemplo, para você que queria comprar um carro novo, né, uma casa, ficava muito mais complicado, porque você ou tinha uma carta de crédito menor, ou você muitas vezes tinha essa carta de crédito negada, né? E aí por isso que os trabalhadores vão acabar sofrendo isso. Porque quem geralmente vai no banquinho e fala, ah, meu Deus, eu quero comprar meu carrinho aqui, vamos ver se dá certo, e é negado, não é o cara que é milionário. Ele sequer vai precisar de ir num banco para pedir empréstimo para isso. Ele muitas vezes vai lá e paga em cash, à vista, transfere o dinheiro, algo do tipo.
Exato, exato.
Já quem não tinha dinheiro, ou quem tinha pouco dinheiro, tentava fazer, né, um financiamento, né? Como nós, meros mortais, fazemos esses tipos de negócio, né? A gente vai lá e tenta fazer lá um financiamentozinho para pagar o carro lá em 5 anos, ou então pagar aquela casa gostosa em 50 anos de vida, né? Às vezes a gente morre, mas tá lá a dívida correndo ainda.
125 prestações.
125 prestações, pelo menos, né? E vai pagando. Só que esse período acabou dificultando esse tipo de concessão de crédito para pessoas que queriam fazer aquisições desse tipo, né? E precisavam de empréstimos de bancos.
Pesado, porque é nesse momento, né, nessa transição para o governo de Costa e Silva, que a gente começa a ter o aumento do movimento estudantil organizado e também do movimento dos trabalhadores, né? Os sindicatos vão começar a organizar greve, fazendo uma série de reivindicações, principalmente devido a esses arrochos salariais, onde o aumento do salário não era compatível, né, com a inflação, o que está acontecendo agora, majoritariamente. Nós, enquanto professores da rede privada, por exemplo, de Campinas, desde o início da pandemia, não houve reajuste salarial para a gente. A gente não teve reajuste de 2020 e, até o momento, não sabemos se teremos um reajuste para 2021. Atualmente, né, massa de trabalhadores, nós, professores, mesmo tendo a comodidade, eu posso dizer assim, porque temos rede social, a gente tem um computador, eu investi, né? Eu comprei computador, comprei programa, fiz todo um
Paranauê. Eu também tô comprando, inclusive, tô gastando uma nota, tendo que comprar um computador novo, porque ano passado o meu queimou. E aí, como você mesmo disse, tem esse questão. Eu tive que comprar uma cadeira nova, porque a que eu tinha era muito ruim. E já que eu tô trabalhando muito tempo em casa, muito tempo, né? Na frente do computador sentado, aí o cara tem que comprar uma cadeira melhorzinha e por aí vai fazendo a bolinha de neve, o cara tem que gastar
a bolinha.
Mais. E recebendo aquela mesma quantiazinha de quando não estava tendo que ter esses gastos. Essa é a
exatamente
grande... O X da questão, né?
O X da questão. Hoje é tranquilo, eu diria tranquilo, porque assim, a gente já tem nós somos privilegiados de uma certa forma pela estrutura, etc, etc, que a gente tem em torno da gente. Mas na década de 60, isso aí que a gente está vendo, no comecinho de 67, que é quando o digníssimo Costa e Silva entra, tem no Cabra Marcado para Morrer, eu acho fantástico aquele documentário. No iníciozinho, eu acho muito massa onde ele usa um jogo de câmeras, onde ele filma a galera tirando os caranguejos da lama no mangue, em Pernambuco. E como plano de fundo, o que tem lá atrás são tem o AMG, né? GM, General Motors. Aí do outro lado, McDonald's. Eu acho aquela abertura fantástica, porque ela consegue exprimir em poucas cenas o que era essa dicotomia de pobreza e riqueza, o milagre econômico, né? Na frente do negócio, tu tinha que o Recife tem muito disso, né? Ali o Mangue, a Agamenon Magalhães, as palafitas e os prédios luxuosos, né? Logo à frente. Mas esse jogozinho de câmera do cara pegar uma pessoa chafurdando a lama, tirando o caranguejo, e logo atrás, né? General Motors, gigante, com neon e tal, é fantástico. Esse era o grande milagre, né, para o período militar. Que quem fala dele de forma muito legal é a Líria Maria Schwartz, que vai dizer, ó, o milagre econômico, além dele ser uma falácia de forma geral, ele existiu por conta da censura e da violência, porque não era noticiado, os jornais não poderiam noticiar escândalos e corrupção, etc. E eram forçados, inclusive pela a grande mídia, ao tempo todo mostrar os números que eram apresentados pelo Estado e dizia, ó, você tem que mostrar isso aqui. 13%, 9% de aumento, os números, isso aqui lá, sabe? Tudo o tempo todo muito bonito, tudo maravilhoso. E se você for no documento, tá lá, né, no jornal, enquanto fonte, tá colocado. Só que nas entrelinhas, a gente sabe que o que deveria ter sido noticiado não era. Serviço Nacional de Inteligência, tudo isso já estava funcionando E não passava não, bebê. Ah, porque naquela época não tinha, você não ouvia falar. Você não ouvia, não era porque não existia. Era porque quem estava no poder não deixava. Simples, curto e grosso. Não é porque não...
não e você não via essas coisas, essas corrupções, né, antigamente?
Ninguém via, bebê. Esse era o caso. Ninguém via, porque não era noticiado. Não havia uma liberdade de imprensa para que um membro do alto escalão do governo estampasse uma matéria num jornal de grande circulação. Não acontecia isso e não aconteceu até a década de 80 com o doutor Fernando Collor de Mello.
Isso mesmo. E é sempre importante, quando a gente está falando dessa questão do milagre econômico, é a gente sempre está pensando, milagre para quem, né? Que é para desnaturalizar justamente esse conceito, né? De não ser algo tão engessado. A gente fala, ah, teve um milagre econômico, e a gente generaliza e fala que foi um momento em que o Brasil cresceu seu PIB lá em 10%, em 11%. Só que aí, em contrapartida, como o próprio Cláudio estava falando agora, a gente não via, até porque não podia se noticiar isso nos jornais, dizendo que também, em contrapartida, se estava tendo um grande crescimento do PIB, a gente via um reflexo invertido na sociedade de uma grande desigualdade social que crescia cada vez mais. Que aí ilustra isso que a gente está falando. Quando você vai para os dados econômicos da época, é isso que você vê. É um país com um PIB cada vez maior nesse período, que vai galopando para cima, mas a gente vê um fosso social que aumenta cada vez mais. Que é essa coisa que a gente tem falado, dos ricos que ficaram muito mais ricos e os pobres que ficaram mais pobres.
É matéria da Forbes.
Isso.
Matéria da Forbes, 3 dias atrás, né? Durante a pandemia, onde você tem 17 milhões entrando na linha de pobreza de novo. A gente não vai nem adentrar aqui no debate, né, recente, mas temos 10 novos bilionários, meu povo, de bilhão no Brasil. Durante a pandemia, enquanto estava todo mundo aí se lascando, comprando ovo para substituir a carne, tá ligado? Fazendo bico, aprendendo a mexer no celular para tentar fazer alguma coisa, 10 novos bilionários ganharam dinheiro nesse momento no Brasil. Então, hoje, estampando a capa na Forbes. Pois Brasil é. Tem 10 bilionários. É fantástico, isso é fantástico. É essa mesma referência que a gente traz do período militar. Tanto é que essa questão econômica, lógico, a gente não tem um contexto pandêmico na época, mas como poderia se protestar, a gente tem um fatídico evento em março de 68, em um restaurante universitário, né, chamado de Calabouço, era o Central dos Estudantes, onde a galera começou a se manifestar justamente por isso. Porque com o arroz salarial se ganhava menos, né? A inflação estava cada vez corroendo o pagamento, e os estudantes que viviam das refeições daquele restaurante chamado carinhosamente de Calabouço foram se manifestar, dizendo, ó, sem condições. Eu, como período de estudante pesado, quando eu comecei a dar aulas, meu amigo Jorge, eu dava aulas numa escola que eu ganhava 50 pau por mês. Eu
Nossa
não sabia
senhora, velho.
50 conto. Eram 2,15 a hora aula. Eu ganhava R$50. Então eu saía do Seduc, onde eu estudava, e ia pro shopping, o Edson Diniz, né, o camelô, onde tinha um restaurante popular lá em cima. Ainda era no último andar. Aí a refeiçãozinha por R$1, eu comia lá. Quando não dava tempo, eu comprava um cachoeiro, um hambúrguer, que a galera, né, o velho comeu, morreu. Uma sombra de um tomate, o cheiro de uma cebola, um hambúrguer por cima. Aí eu comia esse negócio que custava R$2 e ganhava um suco. Só que eu pegava o copo, eu enchia de água e ficava tomando água em cima desse pão, porque eu só ia comer de noite. Então, vida de estudante é aperreada. E é nesse movimento estudantil, né, 28 de março lá de 68, que a polícia é chamada para reprimir de forma violenta. Não que a gente não vou nem entrar em detalhes aqui sobre, né, o braço armado do Estado, mas é que estava havendo a manifestação, o Estado, utilizando, né, o uso, o monopólio da força, manda a polícia militar até lá, e para acabar com essa manifestação, temos uma fatídica morte. Um estudante chamado de Edson Luiz, de 18 anos, morre com um tiro a queima-roupa no peito, cuja qual, né, o Estado disse, não, aí foi porque estava reagindo e fez toda aquela construção narrativa na morte do Edson Luiz, que, claro, por toda a conjuntura do momento, o seu velório reuniu mais de 50 mil pessoas, foi um negócio absurdo, E essas 50 começaram a se organizar e gradativamente temos o que ficou conhecido, né, como a grande reação civil do período militar, que é a Marcha dos 100 Mil, realizada no Rio de Janeiro, que não começa como um projeto de, como eu posso dizer, um movimento específico de reação, né? É da morte, é do contexto da morte do Edson Luiz, que o seu velório deixa de ser apenas um ato afetivo dos amigos e parentes para se tornar um ato político, né? A força do Estado, a forma como ele foi executado, o corpo dele sendo exposto, as pessoas discursando, levam a população aí cada vez mais a se organizar, e dia após dia, né? Lá do comecinho de março até junho, eles vão aumentando essas manifestações por conta do Edson Luiz, e fazem a famosa Marcha dos 100 Mil, que, por incrência que pareça, ainda tinha uma, como eu posso dizer, uma autorização, né, do Estado. Eu gosto de mostrar em sala umas imagens bem bonitas, que é da galera sentada em praças, normalmente, e um monte de policial em volta, né? Todos com cacetete, capacetezinho e tal, porque o Estado, como eu disse, lá o primeiro presidente é a abertura, é o início. Costa e Silva, ele vai começar a desenvolver e a arrochar realmente a questão da violência, o uso da força pelo Estado. E com a Marcha dos 100 Mil é isso, é o grande evento civil. É o primeiro ponto onde o Estado faz, olha, se a gente não puxar mais essa rédea, se a gente não endurecer realmente, né? E aí é onde a gente tem aquelas imagens de polícia na rua, prendendo pessoas, batendo nos estudantes, onde tem os enfrentamentos de tropas, né? Os caras com cavalo, bala de borracha, não sei nem se tem bala de borracha, né? Acho que era um negócio de gás e tal, bem pesado. Aquelas imagens começam a partir daí, né? Em 68, onde os estudantes começam a se organizar, e aí é uma questão física, viu? Toda ação gera uma reação.
Tem uma coisa interessante sobre o ano de 68, que é um ano emblemático em vários sentidos. Ele vai ser emblemático aqui no Brasil, em dois sentidos, vai ser emblemático também por causa do que está acontecendo fora, no resto do mundo. E aí eu começaria pelo mundo, né? A gente vai ter, no mesmo ano de 68, um pouquinho depois da morte do Edson Luiz, em maio, na França, o chamado, né, Maio de 68, que ficou muito famoso na França, que
foi
um movimento estudantil que aconteceu lá e que levou milhares de jovens estudantes para a rua para protestar por um sistema educacional que fosse mais democrático, que fosse reformado, porque o presidente que estava lá era o chamado De Gaulle, que era um general também, apesar de não ser uma ditadura, né? Também traçamos essa identificação.
Herói de guerra.
Exatamente, ele era um herói de guerra e tal. Lá não era uma ditadura como era o caso do Brasil, apesar de que o presidente em exercício era um general de guerra. Era um cara Exatamente. Com experiência e tal. E esses jovens foram à rua protestar justamente contra esse governo, né, que era tido também como um governo muito autoritário, com esses traços, né, bastante militaristas e etc. E esse evento, chamado de Maio de 68, que ocorreu na França, especificamente em Paris, né? Isso acabou irradiando para muitos lugares do mundo e acabou servindo de um combustível muito forte, sobretudo para a juventude do mundo inteiro. Nesse período também a gente vai começar a ver a juventude hippie, alguns jovens começando a se rebelar, os beatniks nos Estados Unidos, né? A gente vai ter o Woodstock, que também é um grande símbolo da rebeldia da juventude nos Estados Unidos, mas que vai ter um reflexo muito grande no resto do mundo. E no Brasil também não seria diferente. Agora, aqui a gente tem esse porém, que é o país estar vivendo em uma ditadura. E aí, esses movimentos, diferente de outros lugares, eles vão ter uma reação diferenciada, porque agora tem o Estado que está tutelando tudo e todos, e não vai permitir que essas coisas aconteçam debaixo do seu nariz. Não é à toa que 68, agora partindo para aquele aspecto aqui do Plano Nacional, 68 também vai simbolizar para o Brasil a última paulada na cabeça dos movimentos civis. É aqui onde a gente vai ver, sobretudo os movimentos civis, digamos assim, mais legais. Porque o que a gente vai ver depois disso daqui é apenas o surgimento de movimentos civis mas tidos como ilegais, os movimentos armados, né, uma resistência.
Isso a própria UNE, né, que se torna ilegal.
Isso, exatamente. Basta lembrar que, assim, esses dois movimentos que a gente está vendo aqui, o estudantil e também o dos trabalhadores, ele já sofre as primeiras pauladas ali com o golpe, já no início em 64. Basta lembrar daquele episódio anterior que a gente já falava da quantidade de prisões que tiveram de pessoas que eram envolvidas com sindicatos, sejam urbanos ou no campo, vários estudantes. A sede da UNE foi incendiada lá no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, logo no dia do golpe.
Em
64, a UNE já teve sua sede incendiada e já foi colocada na ilegalidade. Não é à toa que até então, até 68, a UNE ela se reunia de forma clandestina. Eles faziam reuniões secretas nas universidades, ou então iam para sítios para se reunir e conversar sobre os destinos da UNE.
O caso do 30º encontro, né, que eles se encontram numa fazenda em Biúna. E eu acho... Ei, velho, é lógico, por uma questão estudantil, você tá a conjuntura, o calor do momento, os caras eles foram descobertos, né, foram denunciados pelos moradores locais, porque do nada começam a chegar um monte de estudante, um monte de gente de fora, numa cidade muito pequena, né, para ir meio uma parada a lá, o de estoque, e os caras acabaram com a comida da cidade, pô, pão, ovo, esse negócio, comida de estudante, né, os caras iam comprar... E não tinha os caras, não. O estudante, a galera que chegou aí, comprou e disse, gente, povo todinho pra acabar a comida. Aquela pulga atrás da orelha, o discurso midiático oficial, né? De terrorismo, de movimentos revolucionários, de comunismo e tal. A galera passa um fio, quando os militares chegam, aquele monte de estudante a lá de estoque, né? Organizados numa fazenda e tal, muito bonito, mas simplesmente por comprar a comida toda da cidade. Comprar o pão e o ovo. Os padeiros... Porra, vendemos.
Inclusive, sobrou até para os donos da fazenda, que eram já relativamente idosos, mas isso. Eles simpatizavam, assim, com os estudantes e achavam que era justo e fizeram, não, vamos sim liberar aqui a fazenda para vocês fazerem o congresso de vocês e fiquem à vontade aí. Vocês estão aí com o sítio à disposição. Só que aí acabou que nem chegou a acontecer de fato, né, a se concluir, porque, como a gente sabe, vários foram presos. Inclusive, quando eu fui fazer a dissertação, eu tive que ler aí umas 3.000 e poucas fichas do DOPS daqui da Paraíba, e eu achei várias fichas de paraibanos, de campinenses, de pessoas de João Pessoa, que estavam nesse congresso e foram presos e fichados. Tem as fichas dessa galerinha. Teve uma
que massa, velho!
Foi aqui a galera da Paraíba. Eu acho que eu encontrei aí pelo menos uns 15, uma dúzia de estudantes daqui, né? Que levando em conta, né, que é muito distante você sair da Paraíba para ir
para
o de São Paulo, ainda foi até uma galerinha boa, né?
Caramba!
Isso que eu achei que foram fichados. Teve aí em torno de uma dúzia de estudantes da Paraíba. A gente também vê, em paralelo a essa última paulada que o movimento estudantil está tomando aqui em 68, porque é quando os militares arrocham um nó depois dessa passeata dos 100 mil, né, em decorrência do assassinato do Edson Luiz, a gente vai ter acontecendo em paralelo também, após isso, vários protestos dos trabalhadores começam ali em Minas Gerais, os primeiros protestos em fábricas de Minas Gerais, e depois elas acabam irradiando, vão também para São Paulo, para o famoso ABC Paulista, né, que é até hoje um dos grandes redutos industriais do país, sobretudo de metalurgia.
Sim, sim.
Né? E quando vai para São Paulo, aí os militares não perdem tempo. Porque como acontece primeiro em Minas, pega ali eles meio que, né, despreparados, em Minas o negócio consegue ser maior, mais volumoso, por incrível que pareça, né? Se for assim, comparar em termos até populacionais as duas cidades, né? Você pegar um Belo Horizonte, sim, e pegar São Paulo, por exemplo, né? E lá em Minas eles conseguiram formar um movimento um pouco mais volumoso, conseguiram reivindicar com mais verve. Eles, inclusive, pediam reajuste salarial justo e baseado na inflação, porque como a gente viu, né, esses ajustes eles eram sempre abaixo da inflação, eram bastante defasados. E, por incrível que pareça, no primeiro momento, o pessoal de Minas teve um sucesso. E aquilo acabou sinalizando para os outros lugares do Brasil, como, epa, se os nossos camaradas lá de Minas Gerais protestaram e conseguiram e deu certo, então vamos começar também a fazer a nossa parte aqui no nosso estado, para ver se a gente regulariza o nosso salário e ajeita nossas coisas. E aí foi
quando São Paulo plantada,
foi tentar,
né?
Exatamente, São Paulo foi tentar seguir esse bonde. Só que os militares já tinham sacado essa ideia, fizeram, ó, os mineiros conseguiram pegar a gente desprevenido, mas agora São Paulo a gente já vai com a experiência da ação anterior. E aí eles já levaram o exército direto para o ABC, cercaram as fábricas, ilharam os funcionários, como se fosse, sabe, coisa de cinema, que nem assalto a banco, a Casa de Papel, que a polícia cerca o banco todo. Pois bem, fizeram aquele mesmo movimento, cercaram as fábricas, e aí, dessa vez, foi um fracasso total, porque os militares não deixaram com que os paulistas tivessem nenhum tipo de sucesso, não deixaram que eles fizessem protestos marchando pelas ruas, né, enfim, como se geralmente faz, né, andando nas grandes avenidas, nada do tipo, não, já conteu logo desde a origem, deixou eles todos ilhados ali nas fábricas, nas indústrias, e inclusive prendeu muita gente, né, bateu em muita gente, já para tentar conter qualquer tipo de voluptuosidade, né, que eles crescessem os peitos e começassem a levar mais adiante esse protesto e também que outras cidades acabassem tomando como exemplo e seguindo, né? E eles fizeram, não, vamos acabar logo nesse segundo protesto aqui em São Paulo essa história. Não é à toa que eles, inclusive, fizeram ainda a pachorra de, ao tentar negociar com os líderes, né, vamos dizer assim, do protesto, fizeram, não, pessoal, vamos fazer o seguinte, vocês param, a gente vai sentar aqui para organizar direitinho com vocês as demandas, a gente vê se atende aqui as reivindicações de vocês e tal. Aí tentou vir com essa conversa. Só que quando foi ver, era pura lorota. Era para fazer com que o pessoal, né, baixasse a poeira, se acalmasse. E, na verdade, o que eles fizeram foi justamente o oposto. Não deram nada, nenhum dos tipos de benefícios, não atenderam a nenhuma das reivindicações e ainda prenderam esse pessoal. Né, prenderam as lideranças.
Os envolvidos, isso. Os envolvidos. Todas as lideranças, é.
E aí foi onde tomou o último golpe do movimento trabalhista, né? Tanto o estudantil quanto o trabalhista, curiosamente, eles vão passar cerca de 10 anos aí desativados. Praticamente
na ilegalidade.
Na ilegalidade, justamente porque não era permitido. Eles passaram a sequer ter um espaço de atuação para poder existir, para poder agir, né? E, enfim, botar a voz na rua, como se diz.
Exato. E aí a gente tem uma figura que é de um evento, né, que é de extrema importância para a gente fazer um antes e depois realmente da ditadura militar, que é o discurso do então parlamentar do MDB, o Márcio Moreira Alves, que o cara, MDB, né, ou seja, oposição, vendo a situação em que o Brasil estava, o cara foi usar o seu espaço público de parlamentar para discursar e para incitar a população a boicotar o 7 de setembro de 68. Olhe o que vemos nas ruas, isso não é a ordem, isso não é a postura dos militares, do Estado, do braço armado do Estado. Então peço que, se você está vendo os nossos jovens sendo presos, apanhando, aí começa a falar, inclusive, de tortura, isso vira notícia, né? A França vai noticiar, a Inglaterra vai noticiar o discurso, porque toda a ideia de violência, de ditadura no Brasil era meio mascarada pela mídia local, porque não tinha espaço, mas um discurso de um agente oficial do Estado reverbera de forma imensa. E os caras, olha, vamos boicotar o 7 de setembro, não deixe seu filho ir para o desfile, não coloque ele na rua. E isso fez Costa e Silva ficar oriçado, não. Cagota, ficou assim, pelas patas. Beleza, vou caçar o mandato desse caba. E não podia. Legalmente, eles não podiam fazer isso. Outro evento que vai ajudar no ponto final que eu vou dar é o aparecimento da figura de um carinha muito importante na história da ditadura militar, que é o Carlos Marighella, né? Que começa seus movimentos, que começa as suas organizações, mas que tinha sido preso ainda como um reles agitador. E vale salientar, meus amores, Marighella, Ademar de Barros, Carlos Lacerda, o próprio Brizola, todos que lutaram, que fizeram uma oposição ao regime militar, mas que depois pegaram em armas, todos que foram para essa ditadura para realmente bater de frente, tentaram até o final seguir os trâmites legais. Todos, Marighella, o Carlos Lamarca, todos eles seguiram com o manto figurino, fizeram tudo bonitinho. Só que aí tu tem o Marighella preso e solto por um habeas corpus, tu tem um militar, ou um parlamentar, né, o Márcio Moreira, que discursa e que não pode ser caçado por conta dos direitos e da imunidade diplomática, e aí onde Costa e Silva, junto com a cúpula, né, dos generais, vai dar o golpe dentro do golpe. Porque no dia 12 de dezembro os caras tentam pegar o Márcio Moreira. No dia 13 é decretado o AI-5. Por quê? Porque a gente agora vai fazer o que a gente quer. É a extinção dos direitos políticos, é a extinção dos direitos civis, eu vou prender com a doutrina de segurança nacional, eu vou caçar quem eu quiser. Fala de novo, Márcio. Fala de novo, vai lá, tu, né, o homão, discursa de novo.
A emblemática fala do Márcio, né, que tinha chamado a plenos pulmões no seu púlpito lá na Câmara, né, chamando o governo de valha-couto de torturadores, acabou sendo inclusive processado. Como ele não poderia, né, perder de cara o mandato, ele tomou um processo vindo diretamente do Estado, da presidência, porque como a gente viu com o Cláudio, né, o Costa e Silva não ficou muito feliz com essa declaração que ele deu publicamente, e ele tinha sido ainda processado. Só que quem ia votar o processo dele para ser ou não levado à frente era a própria Câmara. E na votação, inclusive, foi uma das coisas que acabaram desmoralizando bastante o regime, o governo militar, foi a derrota deles. Porque na votação o resultado foi 216 a 141, sendo 206 favoráveis a que o Márcio não fosse punido, e 141 querendo que ele fosse punido, no caso, isso, judicialmente, né, melhor dizendo. Só que aí acabou que perderam, né? Isso aí também foi um golpe meio grandioso no ego do Costa e Silva, porque ele achava que ainda seria sairia vitorioso, né, com esse processo que ele tinha movido contra o Márcio. E aí ele viu ali no beco sem saída, porque ele foi, que droga, esse desgraçado não pôde perder o mandato dele, esse desgraçado nem sequer pôde ser processado por mim, e vai lá continuar. Aí agora eles vão achar que é festa, vão ficar indo pro púlpito para poder criticar o governo e falar o que bem entenderem, mas destaca, eu tenho um remédio bom para eles. E é quando entra o bendito, né, do AI-5.
O AI-5, que é, de forma muito emblemática, é chamado pela própria ala militar, por toda aquela galerinha da imprensa que foi favorável, por todos, de um golpe dentro do golpe. Porque o discurso anterior, né, no início da movimentação, da revolução, segundo eles, o comando máximo da revolução dizia que, ó, é um momento transitório, vamos ordenar a economia, trazer a ordem e o progresso para as ruas, combater o comunismo, e a gente devolve o governo para os civis. Isso aqui é um paliativo, é um remédio amargo para uma gripe muito forte. Com o AI-5, e, gente, suspensão de direitos. Direito que você tem, os direitos políticos e os direitos civis. O que passa a valer é aquela lei que a gente comentou da Constituição de 67, a doutrina de segurança nacional, ela é resumida, eu resumo ela em sala com uma frasezinha que era estampada em jornal em todo canto, que é: todos são suspeitos. Todo mundo é suspeito, o Estado podia entrar na casa de quem quisesse, poderia verificar quem quisesse, como quisesse, a hora que quisesse, sem justificativa, pelo simples fato de, talvez, né, Jonathan, cabeludo esse menino aqui, cabeludo, barba, deixa eu ver se ele tem um livro aqui de cubismo na casa dele, eu sabia, isso aqui é cubismo, é de Cuba, é comunista, então, por mais que, por algum, sei lá, alguma lembrança de algum parente que lhe comentou, alguma leitura que você fez, não sei aonde, em nenhum local, em nenhum momento histórico, um governo que retira direitos é um governo democrático. Um governo que retira direitos tortura pessoas por pensarem diferente, por falar contra o Estado, é um governo democrático. Me perdoe se você ainda na sua, não sei, né, a sua ou ignorância ou ingenuidade tem ainda uma ideia saudosista, seja lá o que for, sobre ditadura militar. O AI-5 foi considerado, inclusive pela própria, né, os castelistas, a linha branda, como um golpe dentro do golpe. Acabou habeas corpus, crime político, não tem habeas corpus, não tem direito político, não tem direito civil, podemos entrar na casa de quem for, e agora o cancão vai piar. E aí, gente, ação gera reação. Isso é lei, eu acho que é da física isso daí. Eu ia dizer termodinâmica, porque eu achei bonito, né? Mas eu acho que não é. Física é mais genérico. Física é mais genérica. É. Ação gera reação. Não é à toa que você tem Marighella com a ANL, né? Ação Libertadora Nacional. Vai nascer o Vanguarda Popular Revolucionária. O Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que é o que a presidenta Dilma fez parte, né? O MR8. O VAR Palmares. Todos esses movimentos de luta armada, de assaltos a banco, do sequestro do embaixador americano, tudo isso ocorre como uma reação ao que está acontecendo no Estado brasileiro. Não há, e aí é onde eu quero que fique bem claro para os que estão ouvindo, não existiria Marighella como Marighella é sem AI-5. Não existiria guerrilha do Araguaia sem o AI-5. Eu não estou aqui defendendo ideologias, eu não estou... Ah, eles faziam... Não é isso. O que eu estou querendo que se entenda é... Só existiram esses movimentos, uma ação armada e forte por parte da oposição, porque, da mesma proporção, o Estado fez. Gente, é Maquiavel. Vocês aprendem isso lá no começo de filosofia e sociologia. O Estado existe para garantir direitos. Não existe Estado que não sirva para garantir direitos. E ainda mais Estado moderno, com Constituição, blá, blá, blá. Se o Estado tira direitos, tá lá em Adam Smith, tá lá no Locke, tá lá em toda essa galerazinha que vocês gostam de ler. Se o cidadão é maior que o Estado, porque não existe Estado sem apoio, sem voto, sem participação do cidadão, se o Estado ele é cruel, se ele tá agindo de forma errada e equivocada, o cidadão tem o direito legal de se manifestar. Inclusive de reaver seus direitos da forma que ele encontrar. E quem fala isso não é Karl Marx, não, viu? Antes que venham já moer. Isso não é Marx, não. Isso é lá atrás com Locke, isso é com Adam Smith, isso é lá atrás com o Dr. Maquiavel. São os primeiros pensadores que falam sobre esse direito. Só existe luta armada porque você teve um movimento, primeiro, por parte do Estado, chamado de Ato Institucional número 5. Só. Acho que foi claro. Tá com a molesta agora do cabo não entender.
Pois é. Porque esse é um argumento, Cláudio, que é muito utilizado por algumas pessoas que acabam, né, defendendo a ditadura ou que acabam passando pano, que são saudosistas e que geralmente também não são historiadoras ou não leram de verdade literatura especializada em história da ditadura. E acabam correndo esse risco. E por isso que realmente é importante a gente deixar isso frisado. Essa pergunta, eu coloquei como um tópico importante aqui, central nesse período aqui do governo Costa e Silva, já que é um dos episódios mais importantes, talvez, assim, mais marcantes, sobretudo da ditadura, que é o AI-5, que é essa reflexão, né? Do AI-5 ter sido uma resposta à luta armada ou a luta armada foi uma resposta ao AI-5, né? A gente fazer essa reflexão. E o Cláudio acabou sendo muito preciso em responder isso e a gente fixar bem essa ideia de que, nesse caso aqui, seria a segunda opção de uma reação vinda das populações, né, dos civis, contra isso. O AI-5. Porque o AI-5 ele surge justamente como sendo um mecanismo de travar totalmente qualquer tipo de reivindicação, de protesto, de mobilização social, de organização de grupos sociais para fazer qualquer tipo de coisa que sequer arranhasse aquela imagem polida e bela e intocável que o governo militar queria conservar de si mesmo, né? Qualquer crítica, qualquer coisa que fosse contra o que eles diziam, já era considerado, como a gente bem sabe, de subversivo, né? De algo perigoso, portanto, para a nação, que já entrava aí nas leis de segurança nacional. E aí é isso que a gente tem que entender. Não é à toa que basta a gente revisar esse assunto que a gente vê hoje, recapitular e ver justamente como ainda existiam aqui e ali, mesmo dentro de uma ditadura, se aproveitando de algumas brechas, né, para esses subterfúgios, o movimento trabalhista ali tentando reivindicar, o movimento estudantil isso. Se organizando e protestando porque um aluno foi assassinado. Só que aí chega 68, os militares se deparam com esse tipo de coisa e faz, ó, mesmo a gente tendo feito o que fez, ainda existe brecha para esse pessoal ir para as ruas e protestar e reivindicar. Mas a gente quer zero protesto, zero crítica, zero reivindicação. E a forma que a gente vai fazer isso é com um decreto chamado AI-5, né? É aí quando a gente vai ver todos esses direitos sendo privados, sendo castrados da população brasileira. E aí é como o Claudio está falando, né? Uma vez que você não tem como, por vias legais, exercer o seu direito, ou pelo menos reivindicar o seu direito, né? Ou direitos no plural, que é o que a gente tá vendo, né? Não foi um só, foram vários direitos que isso. Foram extirpados. Quando você não tem mais essa possibilidade, aí você tem que jogar, então, do único jeito que sobrou, que é fazer o jogo que, segundo os próprios militares, é o quê? Ser um terrorista, ser fora da lei, ser ilegal. Que é o que eles diziam, não é à toa que muita gente ainda hoje usa esse termo, mas eram os terroristas. Isso daí você está usando a retórica que o governo utilizava para pessoas que iam contra o governo e ele não deixava, sobretudo depois do AI-5, né? Porque até o AI-5 a gente falava, beleza, quem protestou, porque agora acabou essa história. E quem continuar querendo fazer algo que vá de encontro ao governo é terrorista. Só que essas pessoas que acabaram lutando, independente do lado que era político, você vai dizer, mas muitos do pessoal que era da guerrilha, eles eram vinculados à esquerda, muitos eram marxistas, alguns eram trotskistas, e por aí vai, era a galera que era filiada antes, né, a partidos de esquerda, quando existia o partidarismo. Mas aí, eu já digo uma coisa, foi a esquerda quem se organizou e quem disse, a gente tem que tomar uma atitude e fazer algo. A direita podia ter feito isso? Podia sim, demais. Não é porque foi, você tá dizendo, foi a esquerda que foi. Sim, ela quem tomou a iniciativa e foi. Não significa que a direita não podia ter feito, mas a direita não fez porque ela estava muito ocupada dando apoio aos militares durante essas décadas. Mas ela tinha também o direito, inclusive, e o dever de lutar contra a ditadura, de também poder muito bem pegar em armas e se colocar de frente contra o Estado. Porque aqueles abusos que estavam sendo cometidos não só afetava quem era de esquerda, né? Eles sofriam bastante, como a gente viu, muitos perdiam o emprego, perdiam seus direitos e perdiam, por fim, a vida. Mas também tinha muita gente que até era de direita e também tinha direitos caçados. A gente, inclusive, citou aqui em momentos anteriores, como Ronaldo Cunha Lima, que sempre foi de uma família tradicional, conservadora. Sim. E etc., e teve seu mandato caçado. O caso que eu ilustrei até da minha própria avó, né? Minha avó também sempre foi uma mulher do interior, conservadora, professora, e foi ameaçada de morte. Ou seja, tinha pessoas que também eram de direita e que também estavam ameaçadas. Se eles não quiseram tomar a iniciativa de se organizar e lutar contra um governo ditatorial pegando armas, que isso não tem nada de errado, honestamente, isso é uma coisa que é extremamente legítima, de você se impor enquanto um cidadão reivindicando por direitos básicos que você tinha e que foram tirados de você, pedindo que existe uma democracia num país que acabou se transformando em ditadura. Não tem crime nenhum que essa pessoa está cometendo. Muito pelo contrário, crime é o que se comete contra ela quando se retira os direitos dela, né?
E é por isso da Constituição, né, que eu comentei no episódio passado, que ela é o Frankenstein, ou nem considerado uma Constituição, porque a Constituição garante direitos. Ela não tira direitos. O AI-5 foi isso. Foi o Estado batendo o pé e dizer, não, acabou. É o Estado que existe para manter os direitos e tentar manter toda a ideia de isonomia, né? A democracia funcionando. E ele dizia, agora só quem pode somos nós. E aí a população se levanta contra esse posicionamento. Muito bem colocado, Júlio. Muito bem colocado. Tem uma fala do carinha do... Como é o nome? Do Gabeira. O Gabeira, não.
O Jorge alguma coisa? Será que é o que eu tô pensando?
É...
O cara que é do PV, é? Ou não?
Isso, o Barbudinho, de Cavanhaque. É Eduardo Jorge. Jorge. É Eduardo Jorge. Eduardo tem um Jorge? Vídeo dele que a galera... Sim. É, que a galera usa normalmente com frequência, né? Pra falar sobre terrorismo e não sei o que, pererê. Mas aí, de novo, a gente tem que contextualizar e entender o momento, a vivência e tal. Quem fazia parte desses movimentos, quem estava nessa luta armada, eram, na sua grande maioria, jovens. Ou seja, a gente já tem um ponto aí nessa imaturidade e também uma efusividade. O cara, ele é o jovem. Vocês que escutam, se são, vocês sabem. E nós que já fomos também sabemos. O jovem, ele é intenso. Ele quer viver, ele quer aquela coisa e tal. Então, toda aquela inspiração de Revolução Cubana que a gente já tinha experimentado, que já se conhecia, o ideal, o próprio Che Guevara, a revolução estava acontecendo na China, com Mao Tse Tung. Então, toda essa conjuntura e essa efervescência política, ela era muito cativante, eu diria quase que romântica, na cabeça de um jovem revolucionário. Porque o cara entra com toda aquela... O ideal, né? A questão da luta.
Mudar o mundo e transformar, né? As coisas.
Isso, exatamente. Então, o Eduardo Jorge, ele diz: a galera queria e lutava contra a ditadura da direita, mas o que eles queriam era, sim, na verdade, uma ditadura, mas que fosse a esquerda. E aí eu acho que ele peca um pouco ao apenas pontuar dessa forma e usar a palavra ditadura fora do devido contexto, dentro da ideia marxista. Se você já ouviu e está chegando até aqui, Marx, ele usa uma expressão, né? Ditadura do proletariado. Quando ele está usando essa expressão, ele está fazendo um oposto ao que se vive no século XIX, quando ele está escrevendo o Capital, que é a ditadura da burguesia. E a ditadura onde você tem que comprar e viver e é mais-valia, etc. Então, se vive-se... Por que ditadura? Né? Porque você é obrigado, você não opina. Todos nós vivemos uma ditadura, né, da burguesia. A gente é obrigado a comprar, a pagar imposto, a gente é obrigado a trabalhar. A gente não faz porque a gente ama e gosta. A gente pode até gostar, a gente ganha gosto com o tempo. Mas somos obrigados, e se é uma obrigação, é algo ditatorial. Se vive em um contexto de ditadura burguesa, o que ele propõe é uma revolução, uma transformação, e que seja uma ditadura proletária, que o povo, que os trabalhadores comandem a sociedade, que os interesses dos trabalhadores comandem a sociedade. E aí ele usa a expressão ditadura e pronto. Quando eu explico normalmente isso em sala, mesmo a galera mais reacionária, aqueles que estão um pouco mais dispostos a escutar, você percebe, tipo, faz sentido. Porque é trazer a palavra para o contexto do século XIX, quando o cara escreveu, e dizer, se a galera queria implantar, naquele momento, na década de 60, uma ditadura, muito provavelmente o que a galera tem na cabeça é esse ideário da literatura marxista, esse literal da ideologia marxista. Até porque a gente não conhecia o que era, em essência, União Soviética, China comunista. A gente não tinha o final do filme como temos hoje. O que se vê é, nessas duas ocasiões, nesses dois exemplos, três, na verdade, né? China, Cuba e a União Soviética, o que você tem é uma unidade de trabalhadores, de pessoas simples, de pessoas oprimidas, que conseguiram tomar o poder. É natural que o jovem, o leitor, o cara, no meio de tudo isso, isso seja seduzente. E, claro, não acho que também não tenha, em algum momento, sido utilizados como uma massa de manobra, talvez, para realizar mais do que se fosse necessário. Eu não tenho leitura sobre os movimentos, eu não estudei a fundo o VAR Palmares, o MR8, nada disso. O que eu teço aqui é um contexto da época. Dizer que eles queriam apenas substituir uma ditadura por outra é pegar a ditadura como uma coisa fechada e não entender ela dentro de um contexto de significâncias, né, de hermenêutica. Ditadura, dentro do contexto marxista, não é a ditadura militar. Ponto. Morreu já por aí. Dentro do marxismo, ditadura não é a ditadura militar. Ele está falando de um contexto sociopolítico e econômico em um período que ele quer modificar, que ele quer transformar através de um processo revolucionário que será controlado pelos trabalhadores. Numa ditadura, porque será imposto. A vontade é daquele agora que produz, é do que trabalha no campo, é do que faz o calçado, é do que está lá no TA fazendo o tecido. Quem vai ditar a regra não é mais aquele que está lá em cima se aproveitando, é o cara que está embaixo produzindo. E aí quando eu assisto o vídeo do Gabeira, que os caras me mandam, do Gabeira, só quer dizer Gabeira, a tanga. Tu já viu a foto dele com a tangazinha, né, de crochê, bem bizarra, o Gabeira. O Eduardo não, Jorge
tem... Sério?
É, agora o povo procurando, né? Eduardo... Fernando Gabeira, procure depois. Eduardo Gabeira... Não, eita, agora eu misturei, né? Fernando Gabeira, tanga de crochê. Ele foi pra praia com uma tangazinha de crochê bem pequenininha. Jovem, movimento hippie, né? Aqueles entorpecentes, ele estava lá curtindo. Então, eu entendo o que o Eduardo Jorge estava falando. Como uma pessoa que já tem uma certa carga de leitura, eu entendo o que ele está querendo dizer, que a galera queria fazer uma troca, mas ele usar apenas a expressão ditadura e sabendo, né, que eu acredito que ele tem algum tipo de leitura no campo marxista, de usar a expressão e jogar, a comparação é sempre assim, é ditadura de esquerda, é ditadura de direita. Quando em Marx, ditadura é outra coisa. E ainda mais, se é ditadura do proletariado, quase não sai, né? Proletariado, o que ele está falando é outra questão. Então, a César, o que é de César? Esses movimentos revolucionários, talvez no meio das suas trajetórias, tenham tido os seus excessos, tenham se desviado de algum caminho, eu não tenho leitura suficiente para colocar. Mas fazer uma comparação de apenas, né, a ditadura de um ia trocar pela ditadura do outro, como se ditadura fosse ditadura e morreu, eu confesso que eu, quando vi o Jorginho falando, eu, ah, cara... Eu tava tão na sua, mas você... É perigoso, pô, falar pra uma galera de direita. É perigoso. E eu não tô dizendo de direita.
Vira combustível, vira uma arma,
exatamente,
né?
Exatamente. Tem um vídeo da Viviane Mosé, dela explicando uma lógica racional do assalto, não sei se tu já viu. Tem um vídeo dela, ela tá conversando dando uma entrevista, e ela tá explicando sobre desigualdade social, tá se discutindo quanto a isso. E ela está dizendo que ela não vê lógica e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ela puxa, por exemplo, existe uma lógica no assalto. Porque o cara não tem, ele está buscando, ele não consegue emprego, ele assalta. Aí ela explica de uma forma, apenas de um contexto filosófico, que existe uma lógica. Você tem a falta de uma coisa, o cara tem a vontade e ele vai buscar. Ponto. A galera recorta só esse pedaço e aí joga. Tá vendo? Que ela, por isso que ela saiu do Brasil, pô. Ela tá fora do Brasil, porque a galera... ameaçou tanto, puxou tanto, né, a vida dela na internet para virar um inferno, que ela tá fora do país porque a galera recorta, né, a direita reacionária.
Quer dizer que ela defendeu o crime, né? Que ela, exato, tá justificando, véio, o bandidismo.
Exatamente. O bandido, tá vendo que ela é a favor dos bandidos? Veja. Aí bota. Eu vejo uma lógica no assalto. Aí pronto. Aí começa. Então, assim, o Eduardo, ele tinha que entender que essa fala, ainda mais uma entrevista de um cara que militou, que participou de lutas armadas, etc, etc, que ele, você tem que contextualizar ou evitar certas expressões que vão e serão, com certeza, usadas contra você. Eu não sei se é porque eu me policio muito em sala de aula com isso. Eu, assim, eu piso muito em ovos em sala de aula para evitar... Sim. Alguma expressão, porque sempre o menino vai, professor, você é a favor do aborto? Sabe? Joga, assim. Uhum. O cara dizer sim ou não, e aí, sabe, gera todo um dilema. Talvez por essa minha preocupação pelo ensino médio e tal, eu tenha tido essa visão sobre a fala do cara, mas eu não tenho leituras realmente específicas sobre esses movimentos. Eu vi um documentário e eu recomendo, né, o Que Bom Te Ver Vivo, Que Bom Te Ver Viva, Que Bom Te Ver Viva, que é só de mulheres que foram torturadas, que vivenciaram o período da ditadura, a galera que nadou o Araguaia para poder fugir. É pesado. Eu passei em sala de aula, velho. Uma turma de primeiro ano que era bem cabeça, bem madura e tal. A galera tava fazendo um debate sobre a ditadura e eu apresentei e tal. E foi bem tenso, assim, ver mesmo a galera mais... E foi mesmo 2018, né? O auge do nióbio, grafeno, a salvação do... O nióbio vai salvar o planeta, vamos para Marte com o nióbio. Deu em nada. Passava.
Até agora eu tô esperando. Até agora, incrível.
Até agora eu tô esperando esse carro de nióbio, que disseram que ia ter um negócio de nióbio que ia revolucionar o mundo inteiro. Então, mesmo a galera mais emotiva com a política do cara, com a ideologia do cara, deu aquela, sabe? Deu aquela travada, deu aquele, poxa, é sabe? O negócio foi, não é tão flores. Porque assim, o documentário eu acho legal porque ele humaniza a história. Quando você lê sobre o Holocausto brasileiro, né, o Hospital Colônia de Barbacena, é uma coisa. Quando você vê o relato, quando você vê o enfermeiro falando, que já ia para o trabalho com um maço de vela na bolsa, porque sabia que toda noite morria gente. E aí colocava a vela. Quando você vê essa história humanizada, dá um... Puxa!
Isso, né? Pois é. Quando você começa a ver o rosto das pessoas, o relato isso, pessoal, cara, delas, aí isso, aquilo personaliza, né? É que nem também quando a gente vai, sei lá, ver também o Holocausto, né? Ah, 5 milhões de pessoas morreram, né? Quando vê o número, nem te assusta tanto, né? Um número grande, a gente sabe que 5 milhões não é pouca coisa, mas ainda assim é como se a gente naturalizasse. Agora, vale uma biografia de um... Vale um Primo Levi, vale Maus, que você aí que fez sua dissertação, né, sobre Maus.
Meu,
né?
Deus do
alguém
céu.
Alguém pegue um quadrinho como Maus e vale, se você não vai ficar em posição fetal, deitado assim, chocado com o nível de crueldade que foi feito quando você foi
tal. O Menino de Pijama Listrado, que é o clássico, que todo mundo chora, que todo mundo... Porque assim, você exatamente. Pega e eu costumo passar o filme e ainda quebra as pernas da galera no final, porque tipo, ó, todo mundo se emocionou aqui, não foi? Foi. Mas vocês se emocionaram, não foi por causa de nenhum judeu, foi por causa do filho do general da guerra aqui. Romino. Eita! Por quê? Porque judeu morrer na guerra virou lugar comum na cabeça de vocês. Eles são verdade. Só números. Eles são
e
pessoas
o menino
de
lá que morreu, né, por engano, vamos dizer assim, o filho lá do nazista que morreu sem querer, aí todo mundo ficou, meu Deus, que injustiça, coitado, ele não devia ter morrido. Mas ao redor dele tinha uma porrada de judeu também indo pra fornalha, e a comoção não é a mesma, né?
A comoção é por conta do Bruno, que Bruno era o menino que não era pra estar ali. Aí se tirou o Bruno, tu não ia chorar. Você entende isso como dar um rosto ao sofrimento é importante. Como é necessário que você humanize, que você entenda que são pessoas. Sim. Quando se mostrou o ponto de vista de Bruno e você se solidarizou com o Bruno e viu o que aconteceu com ele, você foi capaz de sentir. A gente não tinha o ponto de vista dos judeus ali. Por exemplo, quando eu assisti a lista de Schindler, eu mostrei pro Gael. Gael terminou o filme bem pesado e tal, conversou, a gente contextualizou e tal. Expliquei a ele, já leu Maus. Deu aquela, sabe... Deu aquela pegada. Não sei se é a mesma que em mim, quando assisti. Eu tinha uns 15, 16 anos, eu acho, quando eu assisti o filme. Mas essa humanização, né, do sofrimento, ver pessoas que sofreram tortura relatando isso, ver o filme mostrando o rosto do indivíduo que passou por aquilo, é muito importante, porque tira essa ideia pragmática de um nome, era assaltante, fez isso, foi porque estava no meio da rua, foi porque não sei o quê. Veja a sessão, veja a coisa, sabe? Quando humaniza, o negócio é pesado. E o legal é que o final do Costa e Silva, né? Quando ele termina o seu mandato, a gente foi o primeiro papo que a gente tinha antes de começar as paradas. O Costa e Silva, ele morre, ele tem um problema de um acidente vascular cerebral, né? Ele tem a saúde comprometida. Quem entrar no lugar dele, era o vice era Pedro Aleixo, que era civil. E o bicho era contra o AI-5. Aí o que os militares fizeram? Não. Por ser contra, por ser civil, os caras disseram, ó, juntou aqui de novo, né? Marinha, Exército e Aeronáutica se juntaram e disseram, ó, nada. Quem vai assumir é o Emílio Garastazo Médici. O cara que, no próximo encontro, vai... Se hoje deu pano, por causa do AI-5, com o Médici, meus amores, preparem aí as pausas, porque com o Médici a parada é pesada, viu? Médici é tenso. Médici é... Inclusive é um período bem alegre, assim, né? Futebol, Pelé, o fanismo, mais o que tem nos porões, os que tem nos porões.
Tricampeonato brasileiro sendo conquistado, né?
Ah, foi fantástico. Né? Costa e Silva é um aperitivo. Ele é um momento que o regime aprende a lidar com as ferramentas que ele tem, que é o poder... Cria o AI-5 e a partir daí ele começa a utilizar essa ferramenta, vamos dizer, com o Médici, né? Ele vai usar, digamos, colocando lógico uma aspa gigante, como ela deve ser usada. Eles vão realmente pintar e bordar com o ato institucional número 5. É aí que a gente vai ver toda a parte de guerrilha e por aí. Quer aí encerrar? Quer dizer alguma coisa, meu colega Jonathan?
Por hora só. Fiquem aí já de olho, porque o próximo episódio vai ser interessante, vai acabar sendo uma extensão desse episódio, como o Claudio tem dito. aí, fiquem de olho, porque a conversa tá massa. A coisa só vai esquentando agora.
Fiquem sempre aí conosco e até a próxima, meu povo.
Obrigado a todas e todos que permaneceram até aqui. Próxima semana lançaremos o quarto episódio sobre Presidente Médici. Sigam nossas redes sociais e fiquem com os deuses.